Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E agora com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco.
Sou capaz de opinar.
Oiê, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou Samir Duarte.
E hoje, fica aqui com a gente, porque a gente vai ter... Gente, vocês não estão entendendo. Vai ter notícias bombásticas. Vai ter novidades impressionantes.
Não, vocês não sabem o que aconteceu. Vocês não sabem. Gente, sabe quem pegou quem na festa da GK? Sabe quem beijou quem na farofa da GK? Sabe quem a Jéssica pegou na farofa da GK? Sabe quem?
Essa informação vai te surpreender.
Vai saber logo.
Você aguarde, porque vocês não estão entendendo.
A gente trouxe um convidado que estava lá no Dark Room da GK agora.
Uhum.
E ele tem notícias bombásticas para revelar sobre tudo que rolou lá, tá bom? Guilherme! Arroba Gui!
Olá!
Está aqui com a gente.
Olá!
E aí, gente, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês nesse podcast, com essas duas pessoas tão famosas na internet. Amei, tô adorando participar aqui. Realmente, a gente tava lá no Dark Room, várias coisas acontecendo. Não posso soltar nada muito forte, mas a gente sabe que
assinou,
envolvendo,
né,
grandes nomes aí do mercado.
Um NDA, não pode falar.
É, mas se tá na live, tava na internet, né? Aí caiu na boca do povo, né? Aí não dá pra falar nada. Eu amo. Mas a gente vai contar isso aos poucos, tá, gente? Então fiquem com a gente, tá? Que vai ter muita coisa. Ó, tá recheadinho assim, ó, de fofoquinha pra vocês.
Tem gente que se morder a língua pode até morrer com o próprio veneno que espere. Porque eu vou te contar. Tem quem passe o dia na janela, no telefone, no salão, no bar ou no cantinho do café do escritório só falando mal dos outros. O alvo, às vezes, nem importa. Pode ser alguém da família, da repartição, da vizinhança ou até aquele artista da televisão que a pessoa nem conhece, mas que ouviu falar que isso, que aquilo é tititi, é TTT, tototó. Língua não tem osso, né? Fofoqueiros são assim, entram em êxtase quando espalham pro seu mundinho pequeno que tem alguém numa situação infeliz. Mesmo que seja tudo um boato, é o prazer de narrar a desgraça alheia com suas próprias palavras, sempre maldosas, exageradas. E quanto pior pros outros, melhor eles vão se sentir.
Gui, conta um pouco pra gente o que você faz. Assim, temos aqui um belo CV, entendeu? Assim, ego estagiário, Dona Silvana. Eu, assim, grande fã de Dona Silvana. Isso a Globo não mostra, Lady Night e agora o Caça Clique, né? Por isso que estamos aqui todos nesse rolê, é isso?
É isso mesmo. Na verdade, pô, já tô na internet há tanto tempo, né? Muito doido isso. Desde a época do Ego Estagiário, eu já tava no Twitter. Eu acho que o Twitter foi uma ferramenta muito boa pra eu aprender também o que eu queria da minha vida. Porque eu sempre fui um menino que gostava muito do teatro, de arte e tudo mais. E daí eu criei o Ego Estagiário na época, né? Enfim, aconteceu, foi super legal, foi super bacana. Eu amava falar sobre famosos, sabe? Eu adorava brincar, não falar, brincar com os famosos, zoar. Eu adorava fazer isso. Pra mim era uma coisa assim, era um meu divertimento mesmo do dia, era ficar brincando e zoando com o mundo das celebridades. E daí tá, daí no fim eu fiz o Ego Estagiário, foi super legal. Com o Ego Estagiário tive um convite pra vir trabalhar na Globo. Já tô 7 anos na empresa. É um lugar que eu gosto muito, de fato, de trabalhar. É um lugar que eu sempre sonhei, na verdade, tá? E nesse meio tempo todo, eu já trabalhei no G-Show, já apresentei a Rede BBB. Essa Rede BBB que vocês conhecem hoje, que é toda evoluída, é cheia de coisa mirabolante. Eu participei...
Conteúdos.
Eu apresentei o 17 e 18, inclusive com o Edu também, que ajuda aqui vocês no podcast. Junto com a Tati Machado, que agora tá bombando no encontro. Fiz uma reação também ao vivo, que eu apresentei também. Foi umas experiências muito legais, assim, que eu já tive. Também já tive um projeto no G-Show, que era o Desprogramado. E agora eu tô com o Caça Clique. Mas antes do Caça Clique, teve isso que você falou. Eu fui pro Instagram Globo Mostra, que a gente criou o quadro. Foi um quadro muito divertido, muito maneiro.
Uhum.
Fazer também, de criar, de produzir. Enfim, foi muito divertido. E atualmente, né, fiz a Dona Silvana, que é a minha mãe, que é essa doida que vocês conheceram. Essa mulher esquentadinha, mas uma mulher muito amorosa. E agora estou no Lady, com a Tatá, maravilhosa. E a gente tá aí com essa temporada, sexta temporada, no Multishow rolando. E daqui a pouco a gente acaba já, né? Porque é diário, né? O negócio é todo dia.
Nossa, tá bombando, né?
É isso aí.
Ai, gente, acaba muito rápido, né?
É muito rápido.
É duas, três semanas, mais ou menos, não é? Umas duas, três semanas?
Três semanas.
De episódios? Uhum. É três semanas, né? Estreou outro dia, eu vi agora, já vi anunciando, vai acabar, falei, ai, daí a gente fica esperando o ano inteiro, porque, gente, vamos, ser sincero, que é o melhor programa de entrevista desse país, né? Assim, é o mais divertido, é o que todo mundo gosta de assistir.
A maior,
dá,
né?
Dá mais pauta, é a maior que temos. Esse fim de semana bombou no Twitter, aqui, muitos cliques, deu polêmica, eu amei quando dá uma treta, rende assunto. E assim, como que é o processo de fazer o Lady Nádia? Porque é um pouco do esse A Globo não mostra, de tipo, podemos ir longe, podemos pirar um pouco, né? Porque a Tatá pede, né, que vocês ousem.
Cara, o Lady é uma parada muito legal, porque essa é a primeira temporada que eu tô participando, na verdade, né? A galera já tava ali, já fazendo todas as temporadas, e eu cheguei meio como novato. Mas pra mim foi uma experiência, está sendo uma experiência maravilhosa, porque eu não sei vocês, mas o meu maior ídolo no humor foi a Tatá, e é a Tatá Werneck até hoje. E pra mim é um aprendizado enorme trabalhar com ela. Eu sou viciado no humor, eu sempre gostei de fazer humor. Pra mim é uma honra mesmo, sabe? E lá, cara, foi muito legal. A gente é muito aberto a dar ideias, a falar o que a gente quiser, a ter ideias ruins, sabe? Que é isso que é importante. A ideia é também ser ruim. Uhum. Uma ideia ruim pode ser uma boa ideia.
Sim. Entendeu? É, gente, brainstorm é isso. Tem que falar tudo que é.
E eu acho que é isso que é o legal e por isso que dá certo no Lady Night. Porque a gente não fica com essa coisa de, não vou falar porque vai que não fica legal. Sabe? Não,
ai, que mico, cara. Né? Eu falar isso, né? Ai, que mico.
Ai, que vão pensar, exatamente. Né? Aquele momento, assim. É, isso faz toda a diferença, assim. E quando vocês vão fazer o quadro do especialista, como que funciona? Porque você tem que brincar com a pessoa ali, mas é uma pessoa que também não tá acostumada muito a lidar com câmera, com tudo. Uhum. E a Tatá, ela é muito rápida, né? Isso é muito impressionante, assim. Como ela devolve. Porque quando você vai pegar, às vezes, uma pessoa que é um artista e tal, a pessoa tá um pouco mais acostumada com jogo de cintura e tal.
É.
Mas como que é pegar uma pessoa que, assim, tá zero acostumada e fazer ela entrar na brincadeira, assim?
Então, o trabalho do especialista, a gente fica, enfim, jogando aquelas perguntas, ideias do que ela fala, do que ela pode falar e tudo mais, né? Porque é um conjunto. A Tatá, ela também tá com a gente no roteiro, ela cria junto com a gente, então ela tá ali no processo inteiro, ela tá, desde da criação, do roteiro, até a pós-produção, até após, né, que é a edição, que ela tá presente. Então, ela realmente é 100% do programa ali. O especialista, cara, eu acho que de fato, é um show dela. Uhum. É o show da Tatá. Porque, assim, ela consegue tirar leite de pedra. É uma parada muito bizarra. Porque, às vezes, tem convidado que a gente sabe que não rende tanto.
Uhum.
Que ele é envergonhado, que ele não... A resposta é muito tipo, sim, ou sorriso. E a Tatá, ela consegue destoar isso. Ela consegue tirar o cara da zona de conforto dele. E isso é o trabalho dela, sabe? Ela brilha nisso. O nosso trabalho tá muito em fazer aquelas piadas ali que ela vai falar pra ele e tal, pra ele dar uma risadinha, mas o resto é todo dela. Então, assim, a parada inteira acontece por conta dela. Se fosse qualquer outra pessoa, não seria o especialista como ele é, entendeu? Seria, com certeza, muito pior.
Uhum.
Porque a Tatá faz o negócio ficar muito grande. Eu, por exemplo, antes já de entrar, eu ria muito mais das tréplicas, né? Porque, assim, ela faz a piadinha, ele ri, mas ela que faz a, né, tira ali da cabeça dela o que ela vai fazer pro cara rir. Aquilo pra mim que é o engraçado, é o que ela inventa na hora, que são os absurdos, né, as coisas doidas que saem da cabeça dela. Mas é isso, eu acho que muito do sucesso do especialista mesmo tá muito em como a Tatá consegue tirar ele dessa zona de conforto, assim. É um trabalho muito, muito difícil, porque pra quem tá assistindo, né, a gente que fica assistindo ali na gravação, a gente sabe o que vai no... O que vai editado. E,
sim.
E a gente vê que, assim, ela vai com garra e faz o cara rir e tenta fazer eles... Porque, né, as pessoas se levam muito a sério. Eu acho que a graça da Tatá é ela não se levar a sério.
Sim,
e o
total.
Fato dela não se levar a sério, ela quer que os outros também não se levem a sério. Uhum. Então ela faz isso, ela tenta fazer isso.
E ela é mais calma, assim, quando ela tá planejando. Ou ela é daquele jeito dela, acelerado a 1000 por hora, quando também... Isso é uma dúvida completamente pessoal. Assim, nada a ver com uma dúvida... É fofoca.
Caça clique, pra ela, gente botar assim, depois o título desse episódio.
Tem coisa que assim, não é a técnica do ator, não é o ator interpretando. Ela é engraçada porque é o jeito dela. Você vê nos stories dela, é daquele jeito dela. Certo. Ela é assim? Você senta numa mesa dela pra ter ideia, é daquele jeito Tatá?
É 100% assim. É 100% assim. E foi isso que fez assim, caraca, que massa, que prazer saber dessa informação. Que essa é uma informação que eu também tinha muita curiosidade. Uhum. E ela é exatamente assim.
Ai, ótimo.
Mas enfim, e daí do projeto do Lady, a gente... Uhum. Eu já fazia um projeto no meu Instagram... Que eu transformei em chamado Menor Programa do Mundo. Que eu sou um cara que eu adoro fazer projetos. Uhum. Eu não gosto de fazer... É, por exemplo, né, não é que... o fato de eu não gostar não quer dizer que eu não concorde, tá? Só pra deixar claro.
Sim.
Uhum. É, eu sou um cara que eu gosto muito de montar projetos, porque isso deixa a minha cabeça tranquila. Por exemplo, se eu sou um cara que produzo vídeos no Instagram... É, uhum. Eu tenho que ter um porquê daqueles vídeos. Então, eu não gosto de ficar fazendo a mesma coisa sempre. Então, eu monto projetos. Eu montei um projeto chamado Menor Programa do Mundo. E daí, esse projeto... Sim. Desse projeto surgiu o Caça Clique, que é o que tá no G-Show hoje.
Uhum. E o Caça Clique... Ah, ele que derivou. Ah, eu vi no seu Instagram. Eu lembro do Menor Programa do Mundo. Uhum.
E daí, derivou pro Caça Clique pra gente rir e levar com leveza, né? Porque é isso que é um conteúdo de entretenimento, né? Pra gente não ficar só detonando ou cancelando as pessoas. Mas também olhar com outro olhar, um olhar mais divertido.
Sim, é, a gente também, nós aqui também, uhum. Né? Eu sou capaz também tá aqui, ó, na abinha de show, também somos casas de show.
Estamos
exatamente
aqui.
Exatamente pra isso, pra dar aqui, ó, falar uma palhaçadinha e trazer uma informação, não é, minha gente?
É o infotenimento que a gente chama, né? Que eu amo. E é legal também pra dar uma cara pro G-Show, né? Isso que eu gostei muito do Caça Clique, assim. De ter uma pessoa à frente, assim, mostrando, assim, oi, sou eu tô aqui, eu trabalho aqui, gente. Eu tenho uma pessoa. Eu acho muito legal ter essa parada de, né, que publicitário chama de humanização da marca.
Sim.
Mas que é verdade, de ter realmente uma pessoa ali à frente. E eu acho que o Caça Clique tem muito esse papel, assim, pelo menos no meu ponto de vista. Eu não sei como que funciona, se vocês têm uma equipe, né, como que vocês estão trabalhando hoje, se você faz tudo sozinho, como que é, assim, Gui, hoje?
A equipe é eu mesmo e Irene.
Ai, tudo.
Não, na verdade, cara... Tudo eu. A não ser, claro, né, tem eu faço roteiro, e daí eu aprovo com o G-Show, a gente bate, etc. E daí eu corro pra gravar, editar, fazer tudo aquilo ali que vai ali pra galera assistir.
Uhum.
É, o programa, na verdade, ele tem realmente a característica de ser curto. Porque hoje a gente, né, internet, imediatismo, a gente precisa que o produto seja direto.
Uhum.
E por isso que ele é curto. Ele é um programa de menos de 3 minutos que você assiste ali na própria... no seu próprio celular. Então, é um conteúdo que é pra ser rápido mesmo. Uhum. A proposta dele é essa. Não é uma coisa que você vai pegar pra assistir e ver muitas notícias. Não, eu vou pegar sempre as notícias que... Tipo assim, 3 notícias relevantes que tá todo mundo falando, comentando. E como eu trago isso de uma forma mais... uma forma legal, diferente, divertida, sabe? Eu gosto muito de fazer isso. Como eu falei pra vocês, eu gosto muito de trabalhar com projetos. Porque isso me traz traz menos ansiedade.
Uhum.
Se eu lanço uma... Se eu tenho na minha cabeça, eu tenho que entregar uma coisa toda terça e sexta, eu sei quais são meus horários e como eu tenho que me programar. Se eu faço, por exemplo, vídeos soltos pra minhas redes sociais, eu fico pensando assim, cara, eu preciso fazer uma coisa hoje. Uhum. E a minha cabeça fica aquilo naquela preso, naquela parada. E eu acabo não produzindo nada, acabo ficando tipo...
Perdido mesmo, né?
Totalmente abalado.
É, mas eu acho que isso é uma coisa muito da rede social mesmo, sabe? De ter essa coisa de você, às vezes, tá lá e você vê que alguém fez alguma coisa e você fica... Ah, isso aqui me deu uma ideia, vou fazer tal coisa. É. Mas não, aí tem outra coisa que me deu ideia de fazer tal coisa. Eu acho que fazer projeto, pra mim, também entendo muito, assim. Facilita muito mais você ter ideias de bloquinhos e coisas. Que também é uma coisa que é mais fácil das pessoas entenderem também, né? De absorver o conteúdo, total. De as pessoas irem entendendo. Você sentiu que a galera... galera deu uma migrada, assim, também, do seu conteúdo pro caça-clique?
Então, o fato de eu criar projetos faz as pessoas terem essa visão de, tipo assim, cara, o menor programa foi pra lá, só que com outro nome. Uhum. Entendeu? Uhum. É mais ou menos isso que eu acho que as pessoas acabam pensando, porque ele não é um projeto solto. Como ele vai, como é um projeto que toda semana vai mantendo, as pessoas vão assistindo, elas vão criando uma coisa assim, ah, eu já sei o que que é, eu já sei o que que ele tá falando, eu já sei minimamente como que funciona isso aqui. Uhum. Então, naturalmente, as pessoas já vão migrando pra lá. A única diferença do meu projeto do Instagram pro do G-Show é que no meu projeto eu tinha alguns personagens que eu criava, e no G-Show não tem. É, porque também eles davam muito trabalho. Criar personagem é uma parada que, assim... ele exige muito de ti na produção e também nas características de como vai ser esse personagem, né? Porque um personagem, ele precisa de uma história pra você entender um pouco do que ele... de como ele fala, pra quem ele fala e qual é o tipo de humor que ele usa ali. Então, quando a gente levou o Caça-Clique pro G-Show, não fazia muito sentido os personagens por conta disso. Senão, iria demandar muito de mim e deles também.
Vou explicar o que é ruim. Tudo, tá.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Na verdade, falaram que a pessoa não veio porque acabou de fazer uma cirurgia plástica que tira a pele da sola do pé para dividir no queixo e na maçã do rosto, acredita? Mas chega de fofoca, que até porque é só disso que a gente vai falar hoje aqui, né, amor?
Teve uma notícia no Caça Clique, que inclusive, né, assistiu os episódios. A gente trouxe aqui pro Sou Capaz, foi um grande sucesso. E que é a história da Alessandra Ambrosio namorando.
Essa história é
jogador de vôlei. Maravilhoso. E eu vi que no Caça Clique teve um adendo à história. Que o jogador de vôlei lá, o Roberto Casaniga, né, falou que ele chegou aí na casa dela, né? Na casa da grande Alessandra Ambrosio da Maia. Que ele foi até lá, bateu na porta e ela não abriu pra ele. Ele foi lá. Então eu falei, gente, mas ele não foi lá. Como assim?
Pois é.
Gente, que coisa, né?
E ela se escondeu
essa
em casa.
Essa história, eu juro pra vocês, eu não consigo entender até hoje como ela aconteceu. Eu queria muito saber. Às vezes eu tenho dúvida se ela é real, sabia? Às vezes eu me paro
porque
pra questionar.
Porque são 15 anos, né, minha gente? 15 anos.
É muito.
Como eu tô enganada há 15 anos, né? Até agora, lá vamos nós passar, assim, mais um programa inteiro, assim, revoltados com essa história. Por que 15 anos?
Sim.
Sabe?
A gente gritando.
E tem uma questão, cara. Assim, eles descobriram, na verdade, dentro de um programa de televisão, né? A família levou ele pra provar que a Alessandra Ambrosio não era ela, né? Que ela não era a Alessandra Ambrosio, era uma farsante, enfim.
Foi assim?
Teve esse caso, foi assim. Por isso que eu comecei a questionar, tipo assim, essa história tá meio mal contada. Tem, como se fala aquele ditado, que eu sou péssimo de ditados, tem não sei o que nesse angu.
Caroço nesse angu.
Tem caroço no angu. Careço, tem careço.
Careço no angu. Gente, é pior ainda do que eu imaginava a história. Tô passada.
A gente tem que ver isso no YouTube, eu tenho que achar isso no YouTube.
Gente, coitado desse homem.
O que me convenceu foi que, tipo assim, que os amigos falaram que ele tava muito mal. Muito mal mesmo. E que as pessoas nunca iriam entender o que ele passou. E para as pessoas terem mais empatia em relação ao que elas estão falando na internet sobre ele ou sobre o caso. Mas, gente, vamos combinar mesmo. É muito difícil ter empatia para um caso desse. Porque, assim, você não tem Google. Cadê o Google? Entendeu? Hoje tem Google Imagens. Se você colocar a foto da Alessandra Ambrosio no Google Imagens, vai aparecer.
Sim.
Ah, essa é a Alessandra Ambrosio.
Entendeu? Olha, não dá. Eu tenho uma amiga que ela tava falando com uma menina num aplicativo. Ela, ai, olha essa menina que eu tô conversando. Eu dei print nas fotos da menina, joguei no Google Imagens. Eu falei assim, amiga, você tá falando com uma fake. Aí ela assim, não tô, ela existe. Eu falei... ela pediu o Twitter dela agora, a menina parou de me responder. Eu falei, tá vendo? Ela não existe.
Tá vendo?
Então assim, gente, é três Google, minha gente, sabe? Não dá mais.
Eu já falei que, ó, joga no Pix, joga no...
Pede o Pix.
Pede o celular e joga no Pix, dá pra ver o nome real da pessoa.
Porra, sou, não sabia se é disso.
Fake. Uhum. É o truque, é pra descobrir aqui, ó, é como que descobre hoje em dia se é fake. Ah, me dá o celular. Aí você joga no Pix pra ver se aparece o nome que a pessoa tá falando que ela é mesmo.
Viu?
Aí que, ó.
Nossa, arrasou nessa tática.
Essa técnica vai te surpreender também, ó lá. Ó lá, já dá pra trazer, já dá pra trazer.
E caça-cliques. E os caça-cliques, né, a gente falando aqui, enquanto a origem da palavra, a etimologia, são aquelas notícias que pegavam trouxas, que era uma coisa que surgiu muito na internet ali em 2014 e funcionava, que era uma beleza, né? A gente caía mesmo, a internet foi tomada por isso. É impressionante como é que a gente tem fases, né? Porque realmente surgiu, veio com uma... Uhum. Com aquele, a época do surgimento do BuzzFeed e veio aquela coisa do... Você não vai acreditar o que aconteceu, o que essa mãe disse pro filho no leito de morte.
Sim.
Você vai se surpreender com o que um leite pode fazer depois de 10 dias na geladeira. Você, não, tenho que saber. E a gente caía mesmo, sabe? A gente caía mesmo. A gente clica, não, eu tenho que saber o que acontece com 10 dias o leite na geladeira. E a gente acreditava. Até que a gente, né, ficou vacinado com isso e a gente entendeu. E vocês lembram dessa fase da internet, do caça-clique? Vocês caíam muito? Vocês se irritavam? Como era a sua vida nesse momento?
Cara, o caça-clique, ele existe e tá muito mais potente hoje, né? Hoje mesmo a galera, tipo, porque assim, hoje tem muito mais pessoas que são enganadas, por exemplo, esse Roberto Casaniga aí, que foi 15 anos enganado.
Uhum.
Mas eu tenho uns, eu até salvei uns aqui pra vocês, porque assim, a internet é maravilhosa por conta disso. Daí tem um assim, ó, onde o Jô Soares mora aos 83 anos é de cortar o coração.
Meu Deus! Perdeu tudo, morando de aluguel.
Perdeu tudo.
É. Gente.
Tem uma que assim, Malu Mader já tem 56. Tente não sorrir ao ver como ela está agora. Tente não sorrir.
Tente não sorrir. Mas onde é que o Jô tá morando? Só um parênteses, que agora eu quero saber se eu vou cortar meu coração ou não.
Aí também, agora eu quero saber. Onde o Jô tá morando aos 83 anos?
É
de cortar o coração mesmo?
Em Niterói.
Tá vendo? Ah, então, e daí? Deve ser uma casona.
Tô ligado. Não sei onde que ele mora. Eu acho que o Jô mora em São Paulo, não mora? Acho que o Jô mora em São Paulo.
Acho que ele mora aqui em Genópolis, não é? Até onde eu sei era. Mas não deve ser numa pensão, num quartinho, numa pensão.
Não deve ser.
Só isso cortaria o meu coração.
Morando de favor.
Isso, o Jô é trilionário.
Você se lembrou algum caça-clique que vocês gostam, assim, muito? Eu, assim, tipo, Sheila Mello dá um tempo na alegria. Como é que era? E chora.
Esse eu ia falar, é o meu favorito. Eu amo esse. E tem também o que eu gosto muito, que é da Paris Hilton. Que é o título da matéria dela, que é Tudo de Ruim que Poderia Acontecer com uma Pessoa Já Aconteceu Comigo. E é a Paris Hilton, que é perfeito. Então eu uso muito esse como meme. Então outro dia eu, né, enfim, estava passando um creme de skincare e eu percebi que eu passei o creme do dia à noite, antes de dormir. Aí eu postei tudo de ruim que poderia acontecer com uma pessoa já aconteceu comigo, entendeu? Esse eu adoro. Gui, você tem um assim que é o seu favorito também?
Cara, eu adoro um que é assim, ó. É Marina Rui Barbosa aprende a cortar legumes para novela.
Esse você quer ver pelo esdrúxulo. Esse parece quase do Ego Estagiário. Esse parece ser do Ego Estagiário.
Eu amo também o que. Acho que eu comentei aqui, né? Que é o Amor de Mãe Volta com Covid e Lésbicas. Esse eu adoro também, porque ele bota tudo no mesmo. Eu adoro esse. É um recente também que eu gosto muito.
Cara, tem um que eu gosto que é assim, ó. Veja como como Jennifer Aniston está hoje, é uma coisa assim, é de cortar o coração também, no mesmo estilo do Jô Soares. Uhum. Só que tá uma foto da Jennifer Aniston e do lado tá do... Ai, como que é o nome daquele cara que participou? O Theo Becker, de cabelo longo.
Sim, nossa! Gente,
Ai, que
a
favor.
Gente tinha os caça...
Esse é maravilhoso.
Tinha os caça-clique do mal, né? Que era mostrar como as mulheres estão na praia, né? Que era mostrar, tipo, o corpo normal da pessoa. Isso já não tem mais hoje em dia. A gente tem um caça-clique que era o... dos anos... talvez o primeiro de todos os caça-clique. Como que eu não sei, nem sei mais qual é o original. Que é o...
Do Chico?
O da Gretchen. Não, do da Gretchen. Quase mata a Gretchen. Qual que é o original?
Ai, tem esse também.
Eu acho que é alguma doença, né? Deve ser alguma doença. Quase mata a Gretchen. Porque fofoqueira quase mata a Gretchen do coração, não é uma coisa assim? Fofoca não contada.
Malária quase mata a Gretchen.
Essa era a original. Gente, era muito bizarro, né? Mas eu sinto que foi mais em 2014 que começou o rolê, né? Porque o Facebook fez um negócio lá pra que as pessoas usassem menos, né? Porque quando a pessoa clica na matéria, ela não fica. Porque você se sente meio idiota, né? Quando você clica... Você clica sabendo que você tá errado.
Sim.
Né? Assim, aceita e quero continuar. Você entra. Você lê rapidinho. Você tenta passar o menor tempo possível. Porque você sabe que você está caindo no clickbait. Mas você fala, eu preciso ler isso aqui. E aí você lê meio rápido, assim, sabendo que tá tudo errado. Que é uma grande mentira, mas você fala, ok. Eu precisava ter certeza, entendeu? A própria gravidez da Rihanna, que tava todo mundo falando... Tudo começou num grande clickbait também, que é a barriga
gravidez
da...
Gravidez é sempre um clickbait. Olha, tá aí. Aliás, esse é talvez um clickbait que não morre. Álbum da Rihanna. Todo ano, a cada 6 meses, Rihanna... E é um que eu detesto. Rihanna diz que novo álbum, indicativo, sei o quê. Produtor diz que é o novo álbum da Rihanna. Gente, tem 10 anos que sai 2 vezes por ano a notícia que o álbum da Rihanna tá vindo. Não vai vir, gente. Não tem, não vai vir.
Não tem.
Então para de clicar, para de acreditar que vai ter o álbum da Rihanna. Não vai ter.
Eu amo um tweet que fala assim... É um bloco... De carnaval, onde... O bloco do carnaval chamaram assim... Só as antigas da Rihanna. Onde toca todas as músicas da Rihanna.
Onde toca todas.
Iria. Mas tem também o negócio do caça engajamento, né? Que tem pra caramba. Que é a galera que... Ah, sorteio de iPhone. Marque 3 pessoas pra você ganhar tal coisa. Você já participou, Gui, de alguma coisa assim? De sorteio.
Deus me livre desse sorteio. Inclusive, falando em caça-clique, aconteceu, e a Jéssica lembrou agora, teve um caso que aconteceu há pouco tempo com esses sorteios aí do Instagram. Com aquela ex-BBB Mayara Motti. Vocês chegaram a ver isso? Não,
não sei não. Quem é essa.
Não vi.
Mayara Motti era aquela ex-BBB que participou do BBB 17. E ela foi a primeira eliminada. Ela foi pro paredão com a Vivian. Lembra? Morena.
Tá, sei.
Era a Vivian e ela.
Mayara Motti, tô vendo aqui.
E daí saiu uma notícia dizendo que ela sorteou um carro pra mulher. E ela não pagou, ela não deu o carro, ela começou a enrolar a mulher foi na justiça, foi na mídia e falou que já tem 1 ano que ela tá enrolando ela e ela não dá o carro. E daí
ganhou o carro e não recebeu.
Eu vi essa notícia há pouco tempo até. Eu não sei se era uma notícia caça-clique, mas olha, pelo que parecia, ela tinha todas as provas ali que realmente não tinha dado o carro.
Que golpe.
É por isso que eu não quero nessas coisas de Instagram, não.
Gente, pelo amor de Deus. E a gente tem aqui pra encerrar nosso programa um game que é o seguinte. A gente tem algumas notícias. E aí, são notícias normais. E aí, a nossa missão é transformar ela em notícias caça-clique.
Ai, maravilha.
E aí,
amo.
Vamos lá. A nossa primeira notícia é... Thiaguinho anuncia carreira internacional. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Cantor deu a notícia em primeira mão em papo com Luciano no Domingão do Hulk. Confira. E aí ele aqui contando e tal que vai, né, aqui fazer uma carreira internacional, blá, blá, blá. Como vocês transformariam isso numa notícia caça-clique?
Thiaguinho mira em Anitta. Saiba por quê.
Olha! Gosta.
Olha, eu colocaria... Thiaguinho diz, em 2022 não estarei no Brasil.
Olha, eu colocaria assim...
Boa, clicaria.
Vou embora.
Thiaguinho segue para a carreira internacional. O que ele disse vai te surpreender. É isso, estou feliz com tudo que está acontecendo. Sim.
Um clássico. Os motivos vão te surpreender.
É isso. Que mais?
Isso é sempre maravilhoso.
Adorei.
Paola Oliveira faz surpresa para Diogo Nogueira no Altas Horas e cantor revela: fiquei sem ar. A atriz mandou recado para o namorado em vídeo. Diogo Nogueira participou do Altas Horas nesse sábado e acabou sendo surpreendido pela Paola Oliveira E a atriz gravou uma declaração para o namorado e lá, 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 lá. E aí?
Paulo Oliveira faz vídeo para Diego Nogueira e ele diz: estou sem ar.
Olha, gosto, gostei.
É, só o básico.
É isso, vai ter, tem que ser assim. É, Diogo Nogueira fica sem ar, saiba por quê. Pode ser pra qualquer lado também, entendeu? Ficou sem ar pelo quê? Será que ele está morrendo? Será que é morrendo de amor? Morrendo de prazer? Morrendo de verdade? Não sabemos. E você, Samir, você tem uma ideia?
Olha, a minha é... Saia justa. Paulo Oliveira faz Diogo Nogueira ficar sem graça em No Altas Horas. Olha aqui, ó.
Ah, boa. Tu já pegou no
lado. Gostei.
Já climão aqui, ó. Já
vem climão,
já
vem climão.
Lado mais aqui, ó. Mais climão, o povo gosta de uma treta. Entendeu? Que já vamos
Estou entregando pouco, gosto disso.
Tem que entregar pouco. Eu quero. É caça-clique, é caça-clique. Olha, outra aqui. Passeio com a Anitta no carnaval é leiloado por $110 mil em evento. Entenda. Cantora foi a grande atração de evento beneficente promovido pelo ator Champagne, em prol de pessoas que foram afetadas na pandemia da Covid-19. A Anitta não para, depois de voltar ao Brasil, blá, 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 blá. Ela foi no evento beneficente e tal, e lá, lá. É isso. Ela foi lá e foi leiloada $110 mil.
O evento do Champagne.
Botaria assim, absurdo, a Anitta cobra para passeio. Saiba o preço.
Boa, boa, boa. Todo mundo vai querer saber quanto.
Uhum. Saiba o verdadeiro preço de passar um carnaval com a Anitta. Valores em dólares. Saiba por quê. Assim, valores em dólares. Tem que ser
boa,
assim, ó.
Boa.
Tem que botar que é dólar, porque agora ela é internacional. Bota lá em cima.
Eu pensei que tu ia falar assim, valores em box.
Valores em box. Valores na... É,
preço na inbox.
Preço na inbox do carnaval com a Anitta.
Anitta cobra $110 mil por evento, mas saiba aqui quanto ela conseguiu arrecadar. Porque aí, ó, já fica dúbio. Vai parecer que ou ela arrecadou muito pouco, ou ela arrecadou muito mais do que isso.
É verdade.
O fã e o hater. Você é fã ou hater? Os dois vão querer clicar, entendeu?
Boa.
Que, ó,
atrair todo
isso
mundo.
Aí já foi 5 mil de visualizações.
É, tem aqui, ó. Tem aqui nossa última aqui, ó. Ex-BBB Adson Adbala vai substituir prótese capilar por transplante na Turquia. Vaidoso, assim que saiu do reality, o ex-brother já fez harmonização facial, alectomia, cirurgia plástica no nariz, e colocou lentes de contato nos dentes.
Gente...
Olha, vamos lá, qual vai ser o caça-clique?
Essa dá pra
ser
boa.
Essa é difícil, porque pro povo se interessar, né?
Ah, que não, mas isso eu botei assim.
Adbala.
É, ó, Adbala vai fazer transplante na Turquia, saiba por quê. Já aí você tá falando transplante na Turquia, aí vai lá e descobre que é prótese capilar.
Ah.
É.
Eu botaria, eu acho, ex-BBB passa por transplante perigoso na Turquia. Veja.
Ótimo. Clandestino.
Clandestino.
Ex-BBB está viciado em procedimentos estéticos. Veja qual é o novo procedimento. Porque assim, aí já dá uma... Já dá uma coisa de que a pessoa tá o quê? Passando ponto, tá caindo aqui no mundo dos procedimentos estéticos e das drogas. É. Já dá aqui um desespero.
Depois de tantos procedimentos, aí já dá, entendeu? Já vem com peso. Gosto assim.
Isso.
Gente, eu adorei isso. Eu ficaria fazendo isso assim, ó, pelo resto da tarde, juro. Passa um café, gente, bora,
entendeu?
É tipo
um joguinho mesmo, né? Gostei.
Eu adorei, ficou o turo.
Também.
Gui, estamos chegando ao fim do nosso episódio.
Foi um prazer, eu amei estar aqui com vocês. Muito legal, muito massa conversar com vocês. Já conheci o Sami, a Jéssica eu tô conhecendo só agora. Mas já sabia de todos os podcasts que ela tem. Ela é maravilhosa, isso aí, a gente se segue, né? A gente se segue, né?
Eu
te sigo, pelo menos.
Eu te sigo.
Climão, caça clique, caça clique.
Jéssica não segue Gui.
Convidado não segue. Convidado segue apresentador e apresentadora não segue convidado de podcast.
Eu sigo sim, tá? Sigo sim, vou parar com isso. Gui, se as pessoas também quiserem te seguir, falando em seguir, onde elas podem te encontrar? Passa aí sua ficha, passa aí a informação toda.
Bora lá. Ó, o Instagram é bem fácil, é Gui, G-U-I. O Twitter é Guilherme Souza com S. E também, pra quem é podcaster, viciado em podcast, eu tenho um podcast também com a minha família, que é com a dona Silvana. Minha mãe e meu irmão. Se chama O Calado Vence. Só ouve lá.
Tudo.
Multi, a pessoa que tem arroba Gui, né?
Chique, né? Outro nível.
A pessoa que tem arroba Gui, né? É muito famosa, né?
Uhum.
É muito.
É a Cher.
É a Cher. Uhum. É menor que a Cher, porque a Cher tem 4 letras, né? Você tem 3 letras. É tipo assim, meu Instagram, imagina. É. Gente, meu Instagram é arroba Sam, sabe? Essa é M. Você tem que ter contatos em lugares altos da Globo, sabe? Pra conseguir isso.
Olha lá, isso. E assistam o Caça Clique, né? No G-Show. Certo?
Por favor.
Sim, que dia, gente, que é?
Terças e sextas.
Perfeito. Arrasou.
Toda terça.
Isso aí.
Vou terminar o programa de hoje com um pensamento de Terêncio, dramaturgo da Roma clássica, que disse o seguinte: não há nada que não possa ser piorado pelas más línguas.
Nós estamos aqui toda quarta e sexta. Então aqui, ó, querem como é que é, Jéssica? Infotenimento.
Infotenimento.
É aqui no G-Show, que com Caça Clique, Sou Capaz de Opinar. É tudo que você precisa na sua vida, tá bom, gente? Um beijo.
Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção, Eduardo Wolff. E na captação e edição, Nicolas Queiroz.
Nessa edição, conversamos com Gui Souza, ator, roteirista, humorista e caçador de cliques.
É isso, gente. Agora fiquem agora com o próximo episódio na quarta-feira para saber mais fofocas da GK.
Vocês
fiquem
não
ligados.
Sabem o que aconteceu na farofa.
Aguardem, aguardem.
Sou capaz de opinar.